Obrigado. Obrigado aos que não podem parar. Aos que, por mais difícil que seja o desafio, continuam. Aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim. Aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar. Aos que continuam a garantir que nada para. Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês são o motor do país.
Volkswagen. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se bibliotecário. Pedro Mexia considera-se sem comparação e João Miguel Tavares sente-se cigano. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da primeira semana de estado de calamidade, com o país a desconfinar-se a pouco e pouco. Já se sente um bocadinho mais aliviado, Ricardo Araújo Pereira?
Nem por isso, Carlos, eu não me desconfinei assim tanto. Eu estou a tentar contribuir para o esforço de contenção do vírus, não desconfinando o máximo possível, ao mesmo tempo que tento contribuir para o esforço de estímulo económico, mandando vir coisas lá para casa e pagando às pessoas que as entregam.
Então, é tudo como na quarentena.
Pois, exato, mais ou menos, sim. Estou a fazer um desconfinamento muito progressivo. É isso.
Descafeinado.
Sim, está a ser muito lento.
Apesar de ter começado o desconfinamento, foi oficializado que serão proibidos os festivais de verão até ao final de setembro. Como é que vai viver sem poder ver este ano ao vivo os Amazing Wonderfuls?
Com muita mágoa, muita dificuldade, Carlos. Vou ter de recordar moches passados e tenho de me contentar com isso.
Acabei de explicar para quem não vê o programa todas as semanas que Amazing Wonderfuls é o nome de todas as bandas, para o Ricardo.
Para mim, sim.
Qualquer banda chama-se Amazing
Wonderfuls. Para o melómano Ricardo Araújo Pereira.
Mas parece que as regras dizem que é possível desde que haja lugares marcados. E se, finalmente, talvez venha a existir um festival de verão como tu sempre sonhaste.
Com
pouquíssima gente.
Exatamente.
Com uma cadeira a cada 2 metros, onde tu vais poder apreciar Amazing Wonderfuls e vibrar.
E
aposto
vibrar, pode
que
ser.
Que o Pedro Mexia vai sentir falta de concertos ao vivo.
Eu sinto falta de tudo, toda a minha vida está posta em causa. Cafés, restaurantes, esplanadas, teatros, cinemas, museus, concertos. Não se pode fazer nada.
Windsurf?
Windsurf. Não se pode fazer nada. Tudo aquilo que eu faço não se pode fazer. Por isso, faz muita falta. Faz muita falta ao cinema.
E já se habituou a usar máscara?
Se eu tenho que dizer uma coisa que faz falta, é o cinema.
Já se habituou a usar máscara?
Usar máscara não custa nada. Imagina que o dress code era...
Há quem acho que...
Então, para quem tem óculos...
Se o dress code fosse crista, punk, no meu caso seria, aliás, impossível, mas... usar máscara não faz diferença nenhuma.
Acho que nenhum de nós já teria condições
não, grandes condições para o punk, não.
Para poder aderir a isso. O que é que fez esta semana que não tinha feito no último mês e meio, João Miguel Tavares? Sem entrarmos em coisas...
Não, na verdade, eu sempre vivi semi-confinado, porque eu também, além de ter o prazer de estar aqui com vocês, o que implica sair de casa às sextas-feiras, eu tenho uma vida, também tenho uma vida empresarial, digamos assim, e portanto eu também tenho algumas responsabilidades que me obrigam de vez em quando a sair de casa. O meu problema com este desconfinamento é que à minha volta eu vejo demasiada gente sem vontade nenhuma de voltar ao trabalho, e no meio disto tudo é aquilo que me preocupa. Ou seja, as pessoas quando se fala em regressar começam a dizer pois, mas será que existe condições de arranjamento e distanciamento e de quantas em quantas horas é que vamos limpar esta mesa, mas e depois nós temos que partilhar montes de casas de banho e a copa e isso é aquilo que me assusta, porque se no meu microcosmos é assim e se isto for de repente extrapolado para o resto do país, temos um problema, que é o governo quer abrir e como aqui nós fomos dizendo várias vezes, é mais difícil meter as pessoas de casa do que depois tirá-las lá.
Vamos então à distribuição de pastas. O Ricardo Araújo Pereira quer ser esta semana ministro das cobaias. E quem são as cobaias, Ricardo Araújo
as
Pereira?
As cobaias, Carlos, são, e eu vou tentar não me comover, não me emocionar a falar disto, porque as cobaias são as nossas crianças, os nossos pequeninos, Carlos, os pequeninos de Portugal.
Quero falar de uma das polémicas políticas da semana que nasceu com um tweet do eurodeputado
como
do CDS.
Como todas as boas polémicas, nasceu
Mel.
Com um tweet.
Hoje em dia estão a aparecer programa. Muitas com tweets, não é? O tweet de Nuno Melo já se deu conta da aviltante e ignóbil revolução cultural que está em marcha?
Já dei. Portanto, o que aconteceu foi que o historiador Rui Tavares apareceu, digamos, um pequeno excerto de uma comunicação que o Rui Tavares tinha feito, de um programa do Rui Tavares, apareceu na Telescola.
Já agora, como o caso merece enquadramento, se calhar vamos primeiro ao enquadramento. Ver. O que está em causa é a utilização, numa aula de história do estudo em casa, a Telescola, de um excerto de um programa de televisão da autoria do historiador Rui Tavares.
Cuidado com estas imagens.
Bolinha vermelha. A exposição do mundo português foi uma muito apetecível empreitada do ponto de vista arquitetónico, cultural e artístico. E o regime do Estado Novo conseguiu para ela uma quase completa unanimidade entre os grandes nomes da arte em Portugal.
A aula era sobre a famosa exposição do mundo português que o Estado Novo organizou em 1940 e o CDS exigiu no Parlamento explicações ao Governo alegando que a Telescola, e agora vou citar, não pode ter um dirigente político a transmitir esse conteúdo. Como é que entende esta indignação do CDS, Ricardo?
Entendo muito bem. Entendo,
não tenho nenhum adjetivo para ela.
Não tenho adjetivo, basta referir que entendo. Quando eu soube que havia um historiador de falar de história, eu comecei, o que é isto? O que é que se está a passar na Telescola? E depois, as minhas filhas, por coincidência, estavam a assistir. Eu precipitei-me para lhes tapar os ouvidos, já não fui a tempo. E, portanto...
Já tenho pequenas coaias socialistas
sim,
em casa.
Sim, a expressão revolução cultural é especialmente bem achada, porque no final da explicação do Rui Tavares, eu já não fui a tempo de tapar os ouvidos, as miúdas começaram entre si a conversar imediatamente em chinês, instantaneamente começaram a falar em chinês, e a combinar em chinês o meu fuzilamento por desvio burguês.
Ah!
Sim.
E bem merecias. Acontece.
E, portanto... eu quero os meus agradecimentos ao Nuno Melo. Este é mais um caso, é um de vários dos quais falaremos hoje, que indica que a liberdade não está bem a passar por aqui. É capaz de estar em confinamento também. Deve estar em confinamento e a liberdade não tem passado por aqui. Não vai ser o único caso hoje.
O CDS interpelou o Governo e o Governo respondeu à interpelação explicando que o historiador Rui Tavares não é professor do estudo em casa. Seria mesmo necessário dar resposta a uma questão destas, Pedro Mexia?
Então, acho que sim, é uma pergunta, enfim, não vou dizer legítima, porque é disparatada. Aliás, este excerto que nós vimos é de um comunismo galopante. Esta frase eu fiquei até um pouco vermelhusco, só de ouvir o Rui Tavares dizer isso. Mas, não, acho que foi pedido um esclarecimento e o esclarecimento foi dado. A questão, há duas questões...
Se fosse professor dos estudos em casa, também não se alterava assim nada de
não,
substancial.
Não, está bem, mas foi perguntada qual é a situação. E foi esclarecida qual é a situação. Há aqui duas coisas de diferente natureza. Uma tem a ver com a ideia, que me parece muito perniciosa e até, de certa forma, inviável, de que uma pessoa com, neste caso um historiador, mas pode ser um sociólogo, pode ser, para falar noutra área onde há muita gente com empenhamento político, que uma pessoa que tenha...
Um professor de Direito,
intervenção,
como era Diogo Freitas Lumbral,
que tenha intervenção política, ou um perfil ideológico muito marcado, ou uma participação até partidária, por exemplo, Fernando Rosas foi candidato à presidência da República, será que nós queremos avançar para um Estado em que, para um Estado com minúscula e com maiúscula, em que essas pessoas, por tomarem posições políticas, são imediatamente desqualificadas na sua função? Ou seja, há alguma pessoa que lia Fernando, não estou a falar das pessoas que não liam, há alguma pessoa que lia Fernando Rosas, dizia, ah não, agora que ele foi candidato à presidência da República, não vou ler este senhor. Isso é absurdo, mesmo pode-se dizer de Rui Ramos, mesmo pode dizer de outras pessoas que têm tomado posições políticas, alguns na vida partidária ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que este é, como já havia desde as polémicas das casas de banho e do género, até à campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, ainda com a direção anterior, mas já com o Nuno Melo, este é o CDS que nós temos agora, portanto não vale a pena, como abstencionista, como novo abstencionista, eu digo, este é o CDS que nós temos agora, foi eleito, parabéns, conquistou o seu lugar, conquistou aquilo que as pessoas queriam, uma direita afirmativa. Parabéns pelas afirmações.
Já agora, só a propósito disto, queria só dizer que nem toda a gente do CDS reagiu assim, ou seja, há duas ou três pessoas que...
Por exemplo, mas esta é a posição oficial do CDS.
Eu sei que é. É só para dizer que,
claro,
que há pessoas...
A questão
que têm a medicação
foi
toda
criticada por várias figuras públicas na área da direita, ou do centro-direita. David Justino, vice-presidente do PSD, escreveu mesmo no Twitter que o alarido a este respeito é desonesto, manipulador e próprio de uma direita trauliteira e sem escrúpulos. O que é que lhe parece que move o CDS nesta questão, João Miguel Tavares?
O que move o CDS é aquilo que o Pedro estava a explicar e conhece bem o meio, é a procura de causas fraturantes hoje em dia, porque se encostou à direita e agora também quer ter as suas causinhas fraturantes. Eu convinha que
como
o CDS...
Como um clipe da telescola.
Certo, aquilo é completamente absurdo, mas o CDS se calhar quer se transformar numa espécie de bloco
seria,
da direita, que é uma péssima ideia, acaba a competir com o André Ventura.
Seria abstrato e ainda é mais absurdo em concreto.
Mas é esse ponto
porque
que eu ia dizer.
O Tavares diz.
Certo.
Não, não tem sequer... Quer dizer, a reação é estar lá o Rui Tavares, por ser líder partidário.
Claro.
Não é o que o Rui Tavares diz. Aliás, neste clipe ele diz que houve uma grande unanimidade entre os artistas, etc., à volta da exposição do mundo português e tal. Há muitos estudos sobre a exposição do mundo português, de pessoas de várias origens políticas. Qual é o problema? Agora as pessoas ficam barradas à porta, desculpe, mostra-me o seu cartão. Então não pode falar sobre isto.
Só uma questão, o Rui Tavares ainda é líder partidário.
Não, mas ele intervém na questão dos vacinas.
Sim,
vacina,
mas
é,
para todos
é...
os efeitos está...
Mas isso é como a outra.
É o fundador.
O ponto aqui é aquilo que o Pedro estava a dizer, que é... Dá para esquecer a cara da pessoa que está a dizer aquilo e ouvir o que ela está a dizer? Porque é muito difícil... ouvir o que o Rui disse. Para já, porque ele como historiador, eu acho que é uma pessoa profundamente intelectualmente honesta. Ele é intelectualmente honesto até como colunista, que eu acho que é um esforço constante que ele faz. É uma pessoa que está numa ponta ideológica que não tem nada a ver com a minha, mas eu reconheço-lhe isso. Aliás, é das poucas pessoas que eu reconheço à esquerda, que olha para a direita sem aquela sobranceria.
Ainda ninguém levantou a questão de haver dois Tavares na última página do
Público. Exato, ainda por cima, eu ainda esta semana...
Todos os dias da semana.
Saí em defesa dele. A outra questão é a questão das incompatibilidades. As incompatibilidades escandalosas que existem em Portugal estão no Parlamento. E se calhar muitas delas são dos CDS. É entre quem é deputado e quem é advogado. Porquê é que não vamos então analisar isso? Essas é que são as escandalosas. Não é alguém que é do Bloco ou do Livre e vai dizer umas coisas para... Outra questão, que seria muito interessante debater aqui, mas não vamos ter tempo, é saber se existe ou não em relação a determinados temas, e o grande tema depois é sempre a questão do Estado Novo. Hoje em dia também já temos essas questões com os descobrimentos. Existe ou não uma espécie de desejo de impor uma visão que é sempre a mesma, e cada vez que alguém levanta o braço para dizer pega, mas o Estado Novo pode ter sido isto e aquilo e tentar introduzir algumas subtilezas, cai-nos logo 500 pessoas em cima a dizer fascistas, como eu aliás recordei, como aconteceu no debate entre Rui Ramos e Manuel Loff aqui em 2012. Esse debate, para mim, foi um debate inacreditável, embora muito significativo daquilo também é um certo ambiente intelectual português, mas o problema aqui é quando nós colocamos isso em causa, vamos dizer, ok, então o Rui Tavares está... Olha que pena, se calhar o Rui Ramos também devia estar. Mas essa é uma outra questão, mas não foi assim que isto foi colocado, não é? Olha, já agora para a semana podem aparecer...
Tinha uma aula
aparecer...
para o fim de sexto ano com um clipe de há
Sim,
dois
eu
anos.
Sim, eu sei, está bem, mas eu estou a falar...
Eu tinha que haver
eu
confronto entre
plano mais
visões...
Geral. Não, mas epá, não, seria uma longa questão nós estarmos aqui questão. A discutir a história e a maneira como ela é ensinada. Eu acho que isso valia a pena debater, mas não foi esse o debate em que
não
o CDS entrou.
Não foi esse o debate, manifestamente. Claro. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Cobaias. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro do statu quo. E de que forma é que o statu quo está a reagir com a pandemia, Pedro Mexia?
Surpreendentemente bem, aparentemente.
Será preciso explicarmos o que significa a locução statu quo?
Não é a banda inglesa.
Esses eram status quo.
Essa era no plural.
E já ninguém se lembra dela.
E que bons que eles eram.
Ninguém se lembra.
Não vale a pena falar
disso.
E dizias, quando eu era jovem, dizia-se status quo.
Pois.
Não havia efeito latino.
Neste caso, o que este estudo...
O que é bizarro, porque na altura em que o Carlos era jovem
ainda se falava latim
em algumas,
é verdade.
Em alguns pontos da Península Ibérica.
É verdade.
Que temia-se que esta pandemia tivesse o efeito de... Agora vêm os populistas. Isto vai ser ótimo para os países, para os partidos ou para os movimentos populistas que vão... arrasar os governos que estão no poder e os partidos que estão no poder porque, claro, a situação é péssima, a economia é péssima, etc. Bom, o que está a acontecer são duas coisas, uma que já sabia e a outra que também já sabia, mas que este estudo do Parlamento Europeu veio confirmar. Por um lado, alguns dos países com líderes e regimes mais duvidosos estão-se a safar muito mal e estão a ter alguma resistência, vamos ver em eleições se essa resistência se manifesta.
Quando estamos a falar a nível europeu, neste caso, porque o estudo é
sim,
está bem,
mas aqui vale para, até para fora, estamos a falar da, na Polónia, na Venezuela, na Hungria, nos Estados Unidos, no Brasil, na Nicarágua, seis países que reagiram notoriamente mal a este, notoriamente mal em termos das liberdades também, e no caso dos países que são governados pelo centro-direita ou pelo centro-esquerda, o que este estudo nos diz é que o centro-direita sobe um pouco, o centro-esquerda mantém uma ligeira subida e a extrema-direita, as subidas são da ordem dos 0,2%.
Portanto, o mainstream político
ou
está
seja,
a ganhar terreno,
político,
está a afirmar-se.
Desde que, e há casos e casos, há um caso que eu acho mais problemático que outros, que é o caso da Suécia, mas o mainstream político tem sido globalmente sensato. Não se pode dizer que está a reagir bem, porque provavelmente não há maneira de reagir bem, mas, mas tendo em conta que isto é uma situação inédita nesta simultaneidade e nesta grandeza, pelo menos na nossa memória mais imediata, não tem havido um excesso de atropelos às liberdades públicas, não tem havido autoritarismo na maioria destes países, se é que em algum deles.
É isso que explica
a maneira como estão a reagir à questão de saúde, isso ver-se-á no fim. Uhum. É muito fácil de fazer um julgamento final, mas com duas ou três exceções, os sistemas de saúde estão a aguentar o choque. E, portanto, havia um cenário de muita gente disse isto vai ser quando isto acabar vamos ter outra vez aí uma Europa de Salvini e não sei o que mais. Neste momento
não
é isso.
Perspectiva
está...
é isso.
Não é que não possa acontecer, mas neste momento não é isso que está a acontecer.
Portugal não foge à regra. Uma sondagem publicada esta semana pelo JN e pela TSF conclui que a popularidade de António Costa disparou e que 3 em cada 4 portugueses avaliam positivamente a ação do governo. Como é que lê estes resultados, João Miguel Tavares?
Com grande naturalidade, porque eu acho que se fizessem esse inquérito a esta mesa, se calhar 4 em 4 pessoas estariam a aplaudir de um modo geral, evidentemente com erros aqui e ali, mas frases infelizes, mas quer dizer, de uma maneira global, o desempenho de António Costa tem sido positivo. E nesta primeira vaga, Portugal teve um grande sucesso. Quer dizer, é sempre possível andar a martelar números para ver coisas e afinal morreu gente, ainda temos milhões de habitantes. Quer dizer, mas isto que perpassa também é um sentimento de confiança em relação àquilo que o governo fez. Nada contra isso. Acho que o grande embate vai ser mais tarde na questão económica, mas mesmo aí eu coloco a hipótese paradoxal disto poder ter sido, para António Costa e em termos políticos, um trunfo que ele pode levar às costas e transportar durante toda a legislatura. Porque António Costa não tinha verdadeiramente um programa político para os próximos 4 anos. Não tinha. Estava vazio. Tinha nada. Tinha tido
estava a navegar
4,
à vista, é isso?
Estava a navegar à vista, tem um ministro das Finanças que se quer ir embora, já tinha conquistado o superávit, quer dizer, e agora seria um deteriorar normal da situação política, como sempre acontece quando os governos têm uma certa duração. E isto pode ser um novo fogo, porque ele agora, de repente, ganha um objetivo para os próximos 3 anos. Vai ser duro, mas ao mesmo tempo pode ser ali um suplemento de energia que já não se lhe reconhecia nele.
Uhum. Segundo esta sondagem, esta mesma sondagem publicada pelo JN e pela TSF, a diferença entre o PS e o PSD alargou-se. Será isto um sinal de que não correu bem ou não estará a correr bem a Rui Rio a estratégia de colaboração com o governo anunciada pelo líder do PSD, Ricardo Araújo Pereira?
Poderíamos perguntar que estratégia é que correria bem ou pelo menos melhor do que esta, porque será que uma postura, digamos, mais antagónica, mais marcadamente antagónica lhe valeria mais votos, sobretudo tendo em conta aquilo que acabámos de dizer sobre a perspectiva geral das pessoas.
Portanto, ele estaria inevitavelmente entalado.
Mas essa tem sido a história da vida de Rui Rio desde que é presidente do PSD. Ele tem sido, por acaso isso é curioso. Parece óbvio que tem havido...
Ele disse num programa da concorrência que prefere ir a eleições do que sondagens?
Sim, com certeza. E no programa da concorrência...
Da concorrência a este programa?
Ah, a este programa?
Com certeza.
Bem, sim, sim.
Prefere ir a eleições discutindo sondagens. É o que eu prefiro, foi o que ele fez na noite eleitoral.
Mas parece... De facto, há isso, há alguma perplexidade nisto, que é... Há, de facto, de governos, dirigentes que têm reagido de uma forma atarantada, mas apesar de tudo prudente, atarantada que é normal, dado o inédito da situação, outros dirigentes têm optado por atuar decididamente, mas de forma inconsciente. Portanto, estamos entre os atarantados prudentes e os decididos absolutamente inconscientes. De facto, as pessoas têm preferido os atarantados prudentes.
Revém-se, se calhar, mais neles, não é?
Acho que é mais fácil simpatizar.
Um bocadinho atarantados.
O meu medo é o que vai acontecer depois disto.
Sim.
Ou seja, quando o economia, desemprego... Sim, sim, exatamente. Desemprego, quando houver, claro, desemprego a sério, quando houver pobreza a sério, aí sim, esse é o caldo em que, digamos, os populismos e os extremos costumam medrar. Queria ainda sublinhar que, de facto, António Costa, aparentemente, tem tido uma, digamos, um desempenho mais ou menos bom, tanto é que nem o facto de o Trump o ter elogiado o beliscou. Isso normalmente costuma ser, não é? A gente... ao contrário também, mesmo para o Trump, pelos vistos, foi uma coisa bem dita, porque as pessoas que costumam achar o Trump um grande homem não ficaram a considerá-lo menos por causa deste ignóbil elogio ao primeiro-ministro.
E esta coisa de Donald Trump e o presidente chinês, toda a gente agora liga ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa?
Também fiquei...
Não, mas o chinês foi ao contrário.
Foi o Marcelo que ligou
dizer,
ao chinês.
Olha, estão a ver aqueles ventiladores que a gente pagou. Se calhar era bom virem.
Fiquei na dúvida. Pensei que tinha sido um telefonema vindo da China.
Não, acho que este foi, sim, acho que este foi do Marcelo para...
A pedir os ventiladores.
Exatamente.
O Pedro Mexia fica então ministro do Statu Quo e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da Pobreza. Pelo rumo que as coisas levam, não seria melhor que isto fosse um super-ministério, João Miguel Tavares?
É bem possível, sim. Infelizmente é bem possível.
Quero falar do alerta lançado esta semana por várias organizações, instituições de solidariedade social. Alerta para o crescimento desmesurado de casos de pobreza e de gente a recorrer, por exemplo, aos bancos alimentares e às cantinas sociais.
Sim, isso e também as imagens que nós vimos na Amadora, à porta de uma mesquita, que são imagens de uma brutalidade enorme e muito impressionantes. Eu tenho aqui dito obsessivamente e estou cada vez mais certo disso, que é que a maneira como nós encaramos esta pandemia tem muito a ver com a posição em que cada um de nós encontra e os nossos olhos estão completamente marcados por aquilo que é o nosso privilégio social e aquilo que eu chamo uma espécie de privilégio burguês. E é evidente que todos nós somos marcados pela nossa condição e não há maneira de sair disso, mas precisamos de fazer um esforço, às vezes, de distanciamento. As pessoas que dizem, olha, é preciso sair, é preciso recomeçar, é preciso enfrentar o vírus, é preciso ainda assim ter alguma coragem e ver ainda tanta gente a dizer, ai, não, que é muito perigoso, temos que ficar em casa. Eu quando vejo aquelas filas de pessoas, eu quando imagino o que é a quantidade de empregos completamente destruídos, seja nas áreas da cultura, seja nas áreas do turismo, seja em outras áreas que nem nos passa pela cabeça, é uma coisa que me assusta muito. E eu acho que ainda não existe a devida consciência disso. E essa consciência também se forma porque nós próprios prestamos mais atenção e também é um papel grande que a comunicação social tem que ter.
Mas
a comunicação social
puder,
precisa de sair para a rua
e ir
atrás destas
sair,
pessoas.
Ficar em casa, isso atrasa a circulação do vírus. A questão é haver quem precisa e quem necessita e quem é indispensável, porque se não for indispensável estar fora de casa, se calhar o melhor é manter-se em casa, ou não?
Não. Se não for uma pessoa que corre riscos, não, tenho muitas dúvidas disso. Claro que deve estar em casa, mas por outro lado, nós somos consumidores, quer dizer, nós somos os ratinhos que fazem girar o planeta Terra. Se os ratinhos param de girar, as coisas não andam.
Mas,
e, portanto,
como vimos
nós temos
pelo exemplo
consumir
do Ricardo, pode-se ficar em casa e continuar a consumir.
Não, está bem. Se calhar o Ricardo consegue encomendar todos os seus almoços e todos os seus jantares e tudo.
Não, mas
e tenho as minhas dúvidas, não é?
Sim, sim, mas convém sair. Aliás, no outro dia estava a ver uma... Sim, convém, também acho. E no outro dia estava a ver uma coisa que me parece inteligente, que era, eu acho que era em Braga, aliás, onde os restaurantes se manifestaram com bastante receio acerca do futuro, e estava a ver em Braga o Presidente da Câmara a dizer uma coisa que me parece não só inteligente como inevitável, que é licenças extraordinárias para as esplanadas, ou seja, para a lotação dos restaurantes poder aumentar, as pessoas poderem estar com o distanciamento devido.
Certo.
E talvez isso seja um meio, talvez não resolva todos os problemas de todos os restaurantes, mas pode ser um bom
Será
meio.
Que já há na sociedade portuguesa um grau suficiente de consciencialização para este drama da pobreza que começamos a intuir e a ver por estes alertas de instituições que estão no terreno?
Sim, oh Carlos, não sei se está ainda por várias razões. Primeiro, por aquela que o João Miguel identificou, que é, na verdade, estamos todos no inferno, mas o caldeirão, há pessoas que estão mesmo a receber a chama no fundo do caldeirão e há outras que estão, digamos, na beirinha, onde está até agradável, ficou até mais quentinho, até até se ficou bem. E, portanto, é importante não esquecer isso. E também a segunda razão é, eu tenho a impressão que ainda ninguém percebeu bem a dimensão da onda que virá a seguir, ou seja, da enxurrada que se vai seguir a isto, embora todos, acho eu, todos tenhamos experiência de, não só de contactar com pessoas que já não tinham muito, e que ficaram com a vida mais difícil, mas também com gente que vivia desafogadamente, mas que pela natureza das suas profissões, de repente ficou sem nada. Porque, ou por exemplo, gente de agências de viagens, por exemplo, pessoas que viviam desafogadamente e que de repente o trabalho ficou transformado em zero. Ou, sei lá, fisioterapeutas que não podem contactar muita gente que tem...
E que se calhar dá para aguentar um mês, dá para aguentar dois meses, dá para aguentar 3 meses, mas se isto continua assim, se as pessoas continuam a não ir à procura desses serviços, continuam a não sair de casa, é de facto dramático. Portanto, existe... de facto um impulso que tem que ser um impulso de coragem para sair e tentar aos poucos começar a retomar a sua vida.
Se esse impulso de coragem não se depois não se refletir num aumento.
Eu já estou a dizer isto casos. Para as pessoas se irem mentalizando, porque eu acho que o grande impulso de coragem deve ser daqui a 15 dias, depois de saber já os resultados deste primeiro desconfinamento. Mas como esta mudança de mentalidades custa muito, é melhor estamos aqui a fazer.
Já vimos
o nosso
um aumentozinho nos últimos dias, esta semana.
Isso não sabes ainda.
Ainda não é
estatisticamente significativo.
Mas
o aumentozinho é normal que exista. Esse tem que ser gerível. Tem que ser gerível.
Como é que vê a divisão?
Se quiserem conversar, mas...
Okay, agora há um ataque de ciúmes.
Às vezes sentimos um pouco excluídos nas últimas semanas.
Mas sabes que não me importa, eu até gosto de os ouvir.
Menos trabalho, não é?
Gosto de os ouvir, sabes? Sim, sim.
Estão a abordar às vezes dois.
Como é que vê a divisão de tarefas?
Se alguém quiser embirrar com o Carlos Vaz Marques, esteja à vontade. Não é possível.
Chego para todos.
Tenho esta característica de me irritar particularmente. Não sejam invejosos.
Pedro Mexia, como é que vê a divisão de tarefas no combate a este problema, a divisão de tarefas necessária que vai haver entre o Estado e o terceiro setor, o chamado terceiro setor, para tentar suprir as carências que estão a aparecer?
Há pessoas para quem isso aparentemente é muito complicado e muito problemático. A mim parece-me que é bastante claro. O Estado tem obrigações, até constitucionais, de intervir em determinadas áreas. E, portanto, não há dúvida nenhuma sobre isso. E são obrigações, pode fazer se lhe apetecer. O Estado tem que intervir nessas áreas. E depois, evidentemente, que há uma rede complementar, subsidiária, da sociedade civil, da igreja, etc., que tem intervenção no terreno, que tem essa intervenção habitualmente, e que numa situação de crise tem, por maioria de razão. E, portanto, não vejo que alguém possa achar que alguma dessas intervenções está a mais ou que é deslocada.
Toda a ajuda vai ser necessária.
A única coisa que é imprescindível é que o Estado não pode alijar as suas responsabilidades. Eu isso estou de acordo. É uma crítica que se faz às vezes à esquerda, vinda da esquerda, e que eu acho que tem razão. Portanto, o Estado não pode dizer, não, isso os privados fazem... Não, não é isso. O Estado tem que fazer o que pode. Mas o Estado não chega a todo lado. E há redes de proximidade, etc., que são muito importantes, é muito importante que se mantenham.
O João Miguel Tavares fica assim ministro da Pobreza e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, é ainda o João Miguel Tavares, é ainda a vez do João Miguel Tavares, se sentir... Cigano, não será esse, porventura, um sentimento perigoso, João Miguel Tavares?
Pode ser, eu digo com muito orgulho hoje, sim, digo com muito orgulho.
Isto vem a propósito do despique entre o deputado André Ventura e o futebolista Ricardo Quaresma, que o Primeiro-Ministro resumiu assim no Parlamento.
Não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o senhor deputado é que tem um problema que já foi de trivela.
O Primeiro-Ministro, no debate quinzenal desta semana, a responder ao deputado André Ventura, que quer um plano de desconfinamento específico para a comunidade cigana e a quem Quaresma respondeu publicamente, dizendo que a vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burro. Será que Marega, o jogador do Porto, que se indignou com as atitudes racistas de que foi alvo, está a fazer escola, João Miguel Tavares?
Eu espero que faça escola, porque esta ideia bizarra de que só os políticos é que falam da política, nós vamos também falar disso a seguir, eu acho extraordinária, não é? Política, qualquer um de nós fala e todos nós sofremos as suas consequências e beneficiamos também das coisas boas que ela nos traz. Portanto, somos todos cidadãos políticos e temos todos o direito de dizer o que nos apetece sobre a política.
Surpreendeu esta vinda a público de Ricardo Quaresma?
Eu acho muito bem que ele venha em defesa de uma comunidade à qual pertence e à qual ele é de longe a cara mais visível. Eu não conheço Ricardo Quaresma, tenho uma grande admiração pela sua qualidade técnica, às vezes dentro de campo, nem por isso, por algum tipo de comportamentos que ele também já teve, mas não é isso que está em causa aqui. O que está em causa aqui é que ele foi porta-voz de uma causa justa e que não precisa e para juntarmos a essa causa, não precisamos ser ciganos. Eu não sou cigano.
Não foi só porta-voz de uma causa justa, mostrou como é que se faz. Nós andámos aqui meses a tentar dizer que André Ventura, que os eleitores de André Ventura eram menos do que os outros, que ele não podia dizer certas palavras que outras pessoas podem dizer, aliás, às vezes logo a seguir, etc. Exato. Fé Rodrigues tem-nos estado a dar lições absolutamente desastrosas sobre como lidar com o Chega. E Ricardo Quaresma respondeu como tem que se responder. Sou um cidadão, não sou menos do que os outros, pago os meus impostos. E evidentemente que
como homem e como cigano.
Evidentemente assim que regras, regras étnicas específicas só têm um nome. Como chamar o que as pessoas chamaram ao Marega só tem um nome, como é evidente.
E António Costa também teve muito bem no Parlamento, nós só demos este pequeno excerto, mas ele disse mais coisas e as coisas que ele disse eram todas acertadas, nomeadamente esta. Pode haver problemas com determinado tipo de cidadãos, não existem problemas com uma etnia como um todo. Agora, às vezes nós estamos aqui a falar em abstrato, mas também é preciso olhar um bocadinho para as coisas concretas. Daquilo que eu li nos jornais, quais são os problemas que existem com o Covid da comunidade cigana? Apareceram alguns casos em Moura.
Mal apareceu a história da Figueira e ele começou logo a...
Houve o caso da Figueira, mas há um caso específico em Moura, de uma comunidade, em que parece que lá foi as autoridades de saúde e tiveram alguma dificuldade em fazer a colheita para outras pessoas que não tinham sintomas e que não quiseram ser analisadas, sendo que esse é um direito que assiste às pessoas. E depois há outras comunidades em que apareceram casos que, segundo as autoridades de Moura disseram, que têm reagido exemplarmente e que estão confinados. Só deixa-me dizer-te isto. O André Ventura já tem dito muitas barbaridades e já foi aqui bastante criticado. Quando dá o salto para confinamento de determinadas etnias, isso é um salto. E não é apenas uma coisa agora... Não. É um salto. Confinamento de etnias é um salto que merece as respostas que ele tem tido, que é uma coisa vergonhosa. E depois, mesmo quando ele vem com a conversa de mas isto é agora, pensam que isto é a Alemanha. Não precisa de ir para a Alemanha, basta ele ir buscar uns livros de história e ver também o que aconteceu nas democracias durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente qual foi o tratamento dos japoneses nos Estados Unidos da América. Isso está muito bem documentado, vá-se informar. As democracias também fazem barbaridades e ele, isto que ele disse, é uma absoluta barbaridade. E já agora, tenho pena que está tão preocupado com a comunidade cigana, porque é que não vai ver as necessidades, porque eles estão a passar agora, porque eu imagino que uma comunidade que está completamente baseada no comércio de rua e no comércio de feiras, também já agora vai-lhe perguntar como é que eles estão a ver e se lhes está a correr bem a vida.
E como é que avalia a resposta de André Ventura a Ricardo Quaresma, Pedro Mexia, pedindo às autoridades do futebol que não permitam, e vou citar o deputado, que um jogador da Seleção Nacional se envolva em política?
Eu acho normal, porque não se admite que uma pessoa que deve a sua notoriedade ao futebol se meta em política. Claro. Acho que realmente é escandaloso. É. Quer dizer, entre todos os argumentos, André Ventura tenha escolhido esse, é uma coisa absolutamente extraordinária. Então não vai-se agora misturar futebol e política? Vai-se agora transportar uma coisa de uma coisa para a outra, para capitalizar. Aliás, o Ricardo Quaresma não fez política no nenhum sentido pequeninoso. Sim. Da palavra.
Ele intervém enquanto cidadão,
enquanto cigano, ao ver que André Ventura diz os ciganos, como se fossem uma comunidade genericamente e uniformemente de malfeitores, independentemente dos problemas concretos que nós conhecemos, mas, como João Miguel disse, o problema é falar de categoria genérica, dizer os ciganos isto e os ciganos aquilo. Portanto, o Ricardo Quaresma interveio muito bem.
Quão irónico lhe parece este facto de ser um futebolista a responder à letra ao comentador de futebol com assento parlamentar, Ricardo Araújo Pereira?
Há várias ironias aqui, que já foram assinaladas. É realmente muito divertido que o comentador de futebol André Ventura não queira. Isso é das partes, acho eu, mais significativas desta história, é que o André Ventura tenha dito: espero que as autoridades impeçam o Ricardo Quaresma de falar sobre política, que são dois erros num. Ou seja, primeiro, o facto do Quaresma ter comentado o que disse um político não é necessariamente política. No caso destas declarações, é proctologia, é isso que se chama. E
agora vamos ao dicionário.
Sim, ver que ainda se divertem. E depois, é muito indicativo do tipo de liberdade de expressão que André Ventura pretende, que é a liberdade de expressão para quem pensa como eu, que é, aliás, um modelo bastante...
Muito popular.
Muito popular, é um modelo muito popular. Claro que a gente podia perguntar, mas o Quaresma não pôde falar? Mas o Quaresma foi preso? Não, nenhuma das duas. O Quaresma pôde falar e não foi preso. Mas a intenção do Ventura é muito reveladora.
A intenção do Ventura era que ele não pudesse falar.
Exatamente. Ora, aí está. É exatamente isso. E é isso que interessa. Agora, eu tenho, sempre que se fala aqui da questão que o André Ventura levantou, eu tenho chamado a atenção para o costume, que é, de facto, os grandes problemas de Portugal passam pela comunidade cigana. Eu tenho chamado isso a atenção, não me canso. Portanto, BPN, todos ciganos, toda a administração estava de camisas pretas na administração. Operação Marquês, todos ciganos. À tarde iam vender t-shirts de contrafação na Feira de Carcavelos. De manhã estavam a fazer aquelas atividades e à tarde Carcavelos. E, portanto, realmente os problemas fundamentais do país... Há uma coisa que ele diz que é: eles não pagam impostos, diz o Ventura. A minha... sugestão para a comunidade cigana é: os senhores que não paguem impostos passem a pagar na Holanda, porque ele deixa de, em princípio, esse tipo de pessoa também não paga impostos em Portugal, mas o Ventura não os incomoda.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se cigano. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se sem comparação. E o que é que, não comparando, é afinal comparável, Pedro Mexia?
Pois, acontece que nós temos agora umas eleições americanas, teremos no fim do ano as eleições americanas, entre um senhor acusado por muitas mulheres de
assédio
sexual, e temos um candidato também acusado. Uhum. Por...
Temos de contextualizar o assunto em duas penadas. O que está em causa é uma acusação de assédio sexual que voltou agora à superfície, uhum, ao fim de quase três décadas, contra Joe Biden, o candidato republicano à Casa Branca, e que faz lembrar o drama político em torno da nomeação no ano passado para o Supremo Tribunal, uhum, de um juiz, também ele acusado de um caso de assédio já antigo. Só que no ano passado os democratas consideravam o caso escandaloso, o caso do juiz, e agora dizem que a história contra Joe Biden não é comparável com essa. Em que medida é que isto pode ser um embaraço sério para o Partido Democrata, Pedro?
Faz
Mechia
lembrar, na verdade, muitos casos. Faz lembrar esses, faz lembrar o caso com contornos diferentes, é verdade, o caso Clinton, o caso Anita Hill e Clarence Thomas. Ou seja, há uma série de pessoas que evidentemente tomam partido de acordo com a sua cor política. E o que acontece é que, eu acho que é um embaraço, mas é um embaraço que pode ser retificado e que pode ser gerido da seguinte maneira, porque nós tínhamos um paradigma, como aliás o Joe Biden disse, tínhamos um paradigma, e esse paradigma mudou, e ainda bem que mudou, mas é preciso saber para onde é que ele mudou. E portanto o que nós tínhamos é, tínhamos o paradigma antigo, que era desacreditar as mulheres que apresentam, que vêm a público denunciar pessoas, que foi o que aconteceu no caso da Anita Hill. Portanto, em que o que as pessoas fazem e a comunicação social e os políticos fazem é desacreditá-las, é falar da vida sexual delas, passada, etc. Isso é péssimo. E depois, aparentemente, algumas pessoas, alguns dos mais zelosos defensores do Me Too, acham que a regra tem que passar a ser acreditar nas mulheres. Ora, a única regra decente é ouvir as mulheres e levá-las a sério e investigar o que elas dizem. A ideia de que, quando uma mulher acusa, neste caso uma mulher, porque são em geral mulheres que acusam uma figura pública, a ideia de que não, isto é só uma pessoa que se quer aproveitar, não vamos ouvir, ou a ideia de que, se ela disse é porque é verdade, que corre amplamente nas redes sociais, com o Trump, com o Biden, e seja com quem for, são duas ideias absolutamente preocupantes. Há uma denúncia, há investigação, e, portanto, a pessoa deve ser levada a sério, ouvida, não ignorada, mas não há ninguém que só diz a verdade. Nem as mulheres, nem as crianças, nem ninguém.
Em todo caso, está criado um embaraço para a candidatura de Joe Biden.
Exatamente como aconteceu no caso do Supremo Tribunal, espero que haja amplas, já houve, aliás, algumas na imprensa.
Amplo escrutínio. Consegue imaginar quão divertido estará Donald Trump a assistir a tudo isto, Ricardo Araújo Pereira?
Consigo, porque, de facto, imagino que divirta uma pessoa...
Uma vez que à volta dele pululam histórias...
Exatamente, que de um lado, que haja um lado, haja um quadrante político em que um candidato tem dificuldade, pode ver a sua candidatura ruir por causa de casos muito menos graves do que aqueles de que o Trump é acusado. Ou seja, de um dos lados, parece haver umas regras muito mais estritas para um lado do que, neste caso, do que para o Trump. Não quero dizer para o outro.
Basta um caso verdadeiro para ser grave, aliás.
Sim, não há dúvida. Mas, quer dizer, todas as alegações, algumas bastante...
Gráficas.
Exato, e admitidas pelo próprio, do Trump nas últimas eleições, eram bastante mais graves do que estas.
Joe Biden tem-se mantido em silêncio a este respeito. Será isto suficientemente grave para fazer desacreditar ou descarrilar a candidatura do antigo vice de Barack Obama à Casa Branca, João Miguel Tavares?
Estando nós na era Trump, acho difícil isso acontecer. Mas o meu ponto aqui, que eu gostava de assinalar porque o Pedro não falou nele, tem a ver com o tempo. Não se trata só de acreditar, de ouvir as duas partes, de ouvir se é verdade ou se é mentira. Eu já dei esse argumento em relação também ao juiz do Supremo. Isto estamos a falar de uma acusação de 1993. Peço desculpa, 1993 é muito tempo. Ele pode ter cometido uma barbaridade em 1993, não me custa acreditar nisso, pode ter acontecido. Mas 1993 foi há quase 30 anos. Epá, por amor de Deus, há limites para alguém que vem dizer que em 1993 este senhor fez assédio sexual sobre mim. Há limites. Como há limites para determinado tipo de crimes. Tem que haver limites para o tempo que tu vens e que tu esperas para uma acusação desta vida de sempre.
Não, para os crimes há um limite à prescrição. Mas não é irrelevante para a tua avaliação de um político, aliás, tu dizes isso a propósito disso a toda hora, a propósito desses casos a toda hora, que não é irrelevante que o público saiba que alguém cometeu um crime, mesmo que já tenha sido, mesmo que esteja prescrito.
Não é irrelevante para a análise política.
Pronto,
agora, num caso como este, qual é que é o problema? Acho que a questão com assédio sexual é um caso muito específico.
Estava só a discutir o teu princípio.
Não, mas com certeza. Que é que nós não estamos aqui a falar de, lá está, de coisas que tenham deixado rasto. Estás a falar sempre, vais estar a falar sempre de um caso de uma mulher contra uma palavra de um homem contra uma mulher contra um homem. Passado 30 anos, pá.
Já sabemos porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se sem comparação. Agora, muito, muito rapidamente, vamos tentar perceber em meia dúzia de palavras porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bibliotecário. Já se sente merecedor do alvará depois de ter passado o período de quarentena a arrumar livros lá em casa, é isso?
Não. Continuo, o meu respeito pela profissão do bibliotecário impede-me de me equiparar.
Então, conte-nos lá a história.
Sim, a história rápida é...
Um minuto.
Um minuto. Foi em Inglaterra um político chamado Michael Gove, um político do Partido Conservador. É o terceiro caso hoje, em que a liberdade parece que não está a passar por aqui. Michael Gove deu uma entrevista na televisão e, como várias pessoas, tem livros na estante. Houve uns senhores que resolveram esmiuçar-lhe a estante e descobriram lá um livro, entre outros, um livro do David Irving, que é o conhecido negacionista do Holocausto. Livro esse que eu imagino que a Débora Lipstadt, por exemplo, também tenha na sua estante, uma vez que o leu e nos fez o favor a todos de desmontar peça por peça. E, portanto, por exemplo, colunistas como o Owen Jones, que além de colunista do Guardian é ativista do, do partido Labour, pergunta, mas porquê é que ele tem este livro?
E essa pergunta o outro, é todo um programa.
Um outro colunista chamado Hicham Yeza, também colunista do inevitável Guardian, diz, eu se não me tivessem dito nada, se eu me tivesse deitado a adivinhar, se não soubesse, diria que era a biblioteca do Breivik. Portanto, de repente, o facto de a gente ter um livro, um determinado livro numa prateleira, equipara-nos ao pior assassino em série das últimas décadas. É curioso, porque o Michael Gove foi Ministro da Educação e, enquanto Ministro da Educação, promoveu o ensino do Holocausto nas escolas britânicas e fez até parte da Holocaust Commission, que é uma comissão criada pelo Primeiro-Ministro da Inglaterra, cujos objetivos são iniciativas de estudo do Holocausto, aprender com iniciativas...
Portanto, está acima de qualquer suspeita nessa matéria.
Sim, em Israel, por exemplo, criar condições para que, por exemplo, sobreviventes pudessem dar sugestões, mas o homem tem um livro que não se deve ter na prateleira, por isso vamos acender as tochas e buscar as forquilhas.
Bem, a propósito, vamos mostrar os livros que trazemos esta semana. Eu trouxe um livro acabado de sair, apesar da pandemia, e que já está nas livrarias, as livrarias já abriram, é bom sublinhá-lo. É uma antologia do conto gótico luso brasileiro. O género gótico, às vezes chamado de terror ou de meter medo, não tem grande expressão na literatura de língua portuguesa. Chegou cá muito depois de ter sido inaugurado em língua inglesa, em meados do século XVIII. O autor do prefácio desta antologia sugere que as razões para isso talvez não sejam só literárias. É possível dizer que o nosso clima ameno e soalheiro seja menos propício a arrepios literários do que as brumas das Ilhas Britânicas. Em todo caso, houve autores de língua portuguesa a interessarem-se pelo gótico e a contarem boas histórias de assustar. Aquela que dá título a esta antologia, A Dança dos Ossos, é do brasileiro Bernardo Guimarães, que é conhecido sobretudo pelo romance A Escrava Isaura, mas há entre estes 27 textos contos de autores clássicos como Eça de Queiroz, Camilo, Machado de Assis ou Mário de Sá Carneiro, só para dar alguns exemplos, Uma Bela Dança dos Mortos, numa bela coleção, a coleção Livro B, também ela clássica e que ressuscitou no ano passado. Agora, é a vez do João Miguel Tavares que traz...
Eu não quero ser só destrutivo. Eu não quero ser só destrutivo para André Ventura, portanto decidi hoje a pensar nele. André, esta é para ti. Trouxe um livro que já é um bocadinho antigo. Este livro é de 1892, não esta edição que eu aqui tenho, que é de uma famosa coleção da Dom Quixote, mas é um livro de 1892, um dos primeiros estudos etnográficos portugueses de Adolfo Coelho. E, como se diz hoje em dia, e está na moda dizer, é um estudo muito etnocêntrico. Isto não é propriamente um retrato super rigoroso daquela comunidade cigana, mas é ótimo para perceber os preconceitos que já existiam e que basicamente acompanham toda a história e as loucuras que historicamente sempre se disseram sobre os ciganos em Portugal. E ao mesmo tempo também tem algum calão, ou seja, era bom e a aventura dava-lhe vocabulário para começar a conseguir conversar com estas pessoas.
O Pedro Mexia traz A Força da Forma.
A Força da Forma, de Mário Moura, editado pela Orfeu Negro, que é um livro sobre design, mas é um livro que estuda o design em Portugal, do ponto de vista histórico, estético, ideológico, comercial também, e que dá, além dos textos, tem muitas ilustrações de cartazes, capas de livros, e particularmente, ou eu gostei particularmente, além das capas dos livros, dos projetos jornalísticos dos jornais e revistas. Eu estou a pensar particularmente em três que me dizem muito, o Almanac, o Independente e a Capa, e como esses projetos viveram tanto dos seus autores, jornalistas, colunistas, como do seu aspecto gráfico, das suas fotografias
e da força da forma.
Seu design.
O Ricardo Araújo Pereira quer assinalar efemérides?
Tenho, como o João Miguel também trouxe...
E quer sempre mostrar que tem mais livros do que nós?
Não necessariamente. Pá. Trouxe sugestões. Antes de mais nada,
queria dizer
que no outro dia fiz aqui uma referência ao Azeite de Borba e a cooperativa de Azeite de Borba mandou-me duas garrafinhas.
Então é aproveitar para fazer referências.
Incluam nos vossos comentários uma referência ao Azeite de Borba e vão ver se não são presenteados. Não, são sugestões também como a do João Miguel para o nosso espectador André Ventura.
Que é a parte do azeiteiro.
São dois bons livros sobre o gueto de Lodz, para o nosso espectador André Ventura, porque são dois bons livros sobre o gueto de Lodz, ou seja, são sobre pessoas que estavam sujeitas a um confinamento especial específico para a sua etnia. É um desses casos. E tenho para finalizar a autobiografia de um dos meus heróis, o Chaplin, que, de acordo com o consenso generalizado dos historiadores, era cigano. Boa noite.
E está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Pegue na chave. Entre. Sente-se. Abra a janela. Acenda as luzes. Ligue o rádio. Olhe para o espelho. Desliga. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fique em casa. Fica na garagem. Volkswagen.